Regional Rural nesta primeira emissão, uma emissão no fundo de apresentação, e comigo tenho o Lino Vinhal, que para além de ser jornalista, que daqui a pouco voltará de novo à antena para partilhar connosco o que pensa do que aconteceu no fim de semana, aquilo que no fundo perspectivamos para esta semana, que não são coisas muito agradáveis, é também o diretor desta estação. E começava com esta pergunta, primeiro para lhe dizer bom dia, hoje não está tanto frio quanto isso, e porquê um programa de agricultura aqui na Jornal do Centro?
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz, bom dia aos ouvintes. Votos de boa semana e votos de um bom período. Votos do bom mês.
Mas daqui a pouco.
Mas isso falaremos depois, que tudo corra bem. Está um frio danado. E olha, e começa aqui uma característica de tudo o que é rural, do programa rural, da região rural, é que o rural levanta cedo. Tem essa dificuldade, que eu considero já tudo uma vantagem grande. Ó Carlos, a questão é mais funda do que possa parecer e vai muito para além do que de um simples programa melhor ou pior sucedido numa rádio regional. A questão é, desde logo, um culto e um hino e um reconhecimento da nossa estação emissora para com o mundo rural, que tem sido muito, muito sacrificado no nosso país. Ele sofreu, o mundo rural sofreu no mundo, portanto, o mundo rural sofreu na Europa e no resto e outros continentes, sofreu transformações profundas nos últimos 50 anos. O advento em grande escala das tecnologias, digamos, estiolou, tornou antigo e não prático o sistema de trabalho que durante séculos, que atravessou desde a Idade Média, desde quando não havia grandes instrumentos, está a ver, o carro de vacas, o carro de bois, atravessou séculos, Carlos. Foi uma grande tecnologia para a época, foi até um sinal de poderio rural, mas e que hoje ninguém tem um carro de coisa, porque hoje ninguém tem vacas. As vacas que tem são todas destinadas à alimentação, como se sabe. Portanto, em consequência, o mundo rural foi sendo entregue cada vez mais para o mundo fora a gente jovens, que capazes de ser audazes e capazes de aprender novas formas de trabalhar, juntando terrenos e conseguindo empresas agrícolas com dimensão suficiente para serem rentáveis e serem grandes empresas. O mundo rural que nós temos ainda na memória, o nosso que ainda temos um pouco, há quem além, era outro mundo rural, era o mundo rural da horta, da covalta, de umas territas para dar um milho, de uns pequenos agricultores que tinham 3, 4 vacas, e já era preciso ser grande agricultor, que tinha o seu rebanho, e o mundo rural esgotava-se por aí, sem ser pobre, porque no mundo também não era rico. Era pobre no sentido que não tinha grandes, era uma quase escravatura, não tinha grandes ganhos económicos, mas era remediado no sentido de que as pessoas tinha também tudo. Tinham tudo, tudo, produziam eles tudo do que aquilo que precisavam. Aqui na região de Coimbra sofre um pouco, digamos, estas transformações. O Baixo Mondego, por exemplo, hoje trabalha já segundo e de acordo com as melhores técnicas agrícolas, que você já lá não vê ninguém metido no arroz com água até ao joelho, já lá não vê ninguém com o arado ou coxa-rua puxada pelas vacas ou pelos touros, já lá não vê ninguém de enxada na mão. Mas vê lá, sobretudo aos sábados, aí eu já lhe explico porque aos sábados, uma gama ainda razoável de agricultores que sabem trabalhar a terra e que, na posse dos catrapilos ou outras ferramentas, trabalham a terra como ninguém e com muita, muita, muita facilidade. Há hoje equipamentos agrícolas verdadeiras, coisas extraordinárias. Eu aqui há uns anos, deixe-me contar-lhe isto, andava a dar a minha volta e encontro e vejo o chamar-me. E vejo lá em cima, num trator enorme, uma coisa, vejo lá em cima um homem que tinha sido meu colega na Cooperativa Agrícola de Coimbra. Ele tinha sido presidente da direção e eu fui durante 8 anos presidente da Assembleia Geral. Portanto, trabalhámos juntos na Cooperativa Agrícola de Coimbra. E então era o João, assim ele se chamava, que andava lá em cima, num trator, que é uma coisa enorme, ia ver a telenovela, está a ver, e eu explico, mas isto agora é assim, porque isto para mim, ainda hoje é grande novidade, ainda é grande novidade, e ele explicou-me, aquilo tem ar-condicionado, aquilo tem, ele anda lá em cima, aquilo tem alguma parte em que eles monitorizam o trator, E aquilo são grandes dimensões, ele para chegar lá abaixo ao fim de 300 metros com o rego, ao fim de 300 metros, ele ainda vê ali algumas passagens da novela disto e daquilo. Mas, depois ele disse, não, mas a minha mulher também anda ali, olha aquele outro lado ainda da minha mulher. E olha aquele ali que está a chegar ali, é da minha filha. Isto é tudo rigorosamente, porque o João é novo, está aí, pode comprovar isto tudo. O Baixo Mondego hoje tem muito disto, tem alguma coisa disto, embora quem viva profissional e exclusivamente da parte agrícola não seja assim tantos. Aquela zona de São Martinho do Arpo, aquela zona de Mianjo do Campo, depois mais para a Carapinheira, ainda um pouco, mas já menos, porque ir para baixo para Montemor já é arroz. Mas há aqui os continuadores dos terrenos antigos, que foram os seus herdeiros e que os trabalham, têm o seu emprego em Coimbra, ou na Dona Figueira, ou no outro qualquer, e que depois, aos fins de tarde, e os dias já estão a aumentar, não se esqueça que em janeiro, uma hora por inteiro. E a época das sementeiras ainda não veio, ainda há de vir, portanto os dias vai crescer, sais do trabalho às 5, 6 horas, vais para casa, ainda se dá, e ao sábado de manhã, também à tarde, ao sábado de manhã, vê-se muita, muita coisa. Hoje o Baixo Mondego produz muita coisa, produz muito milho na área de Coimbra, e produz muito arroz na área de Montemor. Mas chegaram outras culturas, nomeadamente hortícolas, o Mondego está cheio de hortícolas, eu presumo, e ao que sei, aqueles são contratos de fornecimento que agricultores com um certo peso fazem com as grandes superfícies e fornecem-lhe, olha, não sei quantas toneladas de couve-coração, olha, não sei quantas couves de couve-flor, olha, não sei quantas isto e quantas daquilo, e o Mondego está cheio disso, e é, digamos, um bom meio económico. Portanto, é para esse mundo. E é também para aquele que ainda resta do rural, porque também ainda temos muitas zonas, você vai para a zona de Ricó, por exemplo, aqui, e continua a ser uma região, como sabe, regional, igual toda a região, você chega ali de Condeixa para baixo, de Souro para além, Souro ainda integra os campos do Mondego, em grande medida, ali com Urunca e com outros rios, mas lá para diante você ainda encontra o queijo do Rabassal, você pensa que vem de onde? Ele vem de rebanhos de 5 ou 6 ovelhas, que a Tomaria tem, depois o Tomanel Viúvo também tem 5 ou 6, e é dali que você vai colhendo o melhor queijo fresco que você pode imaginar. E depois um queijo de alta qualidade que ainda trabalham a agricultura, digamos, nesses limites acanhados, de uma forma artesanal e de acordo com as suas próprias posses. No fundo, o mundo agrícola é este, mas produz quantidades industriais. Carlos, hoje ocupa o mundo agrícola em Portugal e com alguma mão de obra estrangeira não ocupará mais do que 1 milhão de pessoas, se ocupar, não ocupará mais de 1 milhão de pessoas e produz 10, 12 vezes mais do que quando ocupava 5 milhões. Está a ver? Esta é que é a grande verdade. Houve uma porque a maquinaria tornou isso possível. Depois, todos os fatores de produção, a semente são outras, a adubação é outra, tudo isso que cresceu e tem esse mundo. É esse mundo que eu penso que às vezes, e os meios de comunicação social nem sempre estão tão atentos a eles, que eu acho que fazia muito bem, que
faz sentido
integrá-lo no programa do Carlos, que começa às 7h30 da manhã até às 9, que tem uma componente informativa grande, mas este fenómeno de informação e companhia nesse mundo rural, que tem depois diversas manifestações culturais. Você pensa que os reis folclóricos vêm de onde? vêm do Olympiade de Paris, da sala do Olympiade de Paris, não vêm, vêm de fala. Por exemplo, quem diz fala diz da Carabinheira, quem diz da Carabinheira diz de Montemor. Há um mundo que a gente pode chamar o mundo rural, mas que não se dedica exclusivamente ao mundo rural, e muita gente já nem pertence ao mundo. Há um outro mundo mais humilde, mais terra a terra, que constitui também e porventura a cerne de Portugal.
Por exemplo, muitas vezes nós perguntamos as senhoras ou os senhores que estão no mercado de Dom Pedro V ou noutro mercado qualquer deste país a vender as suas couves, as suas batatas, os seus tomates, se são eles os produtores ou são meros intermediários. Alguém produziu e eles estão ali para vender.
Os que você vê no mercado de Dom Pedro V, por exemplo, ainda tem uma componente, já tem tudo, mas ainda tem uma componente, ela foi exclusivamente feita por produtores, pequenos produtores, vindos da zona de Condeixa, nomeadamente da Ira Pedrinha, e vindo no comboio da Figueira da Foz. Está aqui fui eu que ia à procura, porque aprendi com o Penalva da Rocha, que era um jornalista que entende, morreu, mas um grande jornalista, um repórter danado, que ia para a Estação Nova, as mulheres vinham com as cacas às costas e com o canastro às vezes na cabeça. Aconteceu alguma coisa na sua terra, e eu, o homem era sempre para me dar as notícias, o Penalva da Rocha, que trabalhava no Jornal Notícias, era o Correio da Manhã da altura. Eu aprendi também, para comecei a parar, e a primeira vez que lá fui, creio que foi também a última, porque eu cheguei para o pé da chão, mas sai-me da frente, eu já devia estar no mercado há muito tempo. Subi a rua Adelino Veiga, está a ver ali, venho para a Praça 8 de Maio, Rua das Figueirinhas, e vendi o que lá em cima, ainda hoje. Você tem na zona de Ira Pedrinha de Condeixa, que entra ao lado esquerdo da estrada do IC2, que tem ali uma baixa que tem muita, muita água. De verão tem muitíssimo, até terra de verão, e eu já o fiz, já tirei de lá as sapatilhas e levei lá os pés, naqueles, porque com muitos dias de muito calor, que as pessoas dedicam-se àquilo, produzem ali boas hortaliças, bons legumes, e que vêm vender as coisas. Mas também há hoje, e até há alguns, por exemplo, há alguns que a gente vai encontrar à beira da estrada, você tem ali na Estação Velha, um bocadinho aí para a geria, do lado esquerdo quem vai, está lá um senhor, quem eu sou, com quem eu mudou, que ele vai produzir ali para a zona de São Martinho. Ele tem uma característica de coisa, diz sempre que é melhor que o chateia, e que aquilo não dá nada, e vende caro, mas vende produtos muito bons, e está ali depois. É uma outra forma de nós adaptamos-nos para isso. A terra continua a ser essencial. E metemos todos isto na cabeça. Menos nós apoiarmos isto, mais a gente vai pagar às alfaces grávidas que a gente importa. Quando eu digo grávidas, são aquelas que às vezes até são injetadas para se fazerem planta comestível ao fim de 3 semanas, quando precisariam eventualmente de 2 meses. Também há disso.
Faz todo o sentido.
Faz todo o sentido.
Vamos tentar respeitar.
Boa sorte para o programa. Eu permito-me solicitar a participação dos ouvintes consigo, que façam disto uma conversa do povo, porque é um programa para o povo e do povo, e a pensar nela.
Vamos então tentar ver se conseguimos manter e respeitar estas nossas origens, e é no fundo trazer um pouco à rádio aquilo que fez parte da gênese do nosso povo, da nossa região, nesta multiplicidade de facetas. O jornalista Lino Vinhal deixou aqui a questão dos grupos de folclore. Quem sabe também se não trazemos aqui um pouco de folclore para tentar perceber como é que eles vivem, como é que eles foram formados, e quem sabe também se um dia destes não vamos ao mercado, ou aos mercados da nossa região, fazer lá o programa da manhã. 7:52, bom dia, este é o programa zero, no fundo, deste Regional Rural. A partir de hoje, aqui na Regional do Centro, entre as 7:30 e as 8, vamos falar do mundo rural.
Regional Rural. Aqui falamos de agricultura, floresta, apicultura, máquinas agrícolas, agropecuária e tudo mais ligado ao mundo rural. Bom dia!